Norman, muito tem dito sobre as missões das Nações Unidas, missões de manutenção de paz, missões de estabilização neste momento, vários problemas, vários desafios. Em suma, o que é que se passa com as missões das Nações Unidas, sobretudo as missões em África, que é onde as Nações Unidas têm o maior número de missões, sejam missões de manutenção de paz, missões de estabilização, seja no Congo Democrático, seja no Mali?
Tu referiste bem que das 14 missões de manutenção da paz que a ONU tem no mundo, 7, ou seja, a metade, estão precisamente em África. E algumas com longa duração, que é o caso da MINUSCA, que está desde 1991. Neste momento tem sido alvo de atenção o caso da MINUSMA, que se torna verdadeiramente um caso de estudo. Porquê? Porque sente-se que o governo de Bamako está a empurrar a MINUSMA, que é a missão da ONU para o Mali, que está no Mali desde 2013, para a porta de saída. Isto resultado de um relatório sobre o massacre de Moura, que decorreu em março de 2022, em que a ONU aponta a responsabilidade do massacre, morreram cerca de 500 pessoas, às Forças Armadas Malianas e ao grupo russo Wagner. Torna-se um pouco no exemplo do que se passa em toda a África, porque temos assistido a contestação até mesmo da própria MINUSCA, seja da Frente Polisário, seja da parte marroquina. Temos assistido a protestos civis contra a presença da MINUSCA na República Democrática do Congo, contra a MINUSCA na República Centro-Africana. Tem sido um pouco por toda a parte essa contestação. E o Mali torna-se um pouco, no caso de estudo, porque é um pouco a réplica do que se passa nos outros países. Ou seja, a contestação começa primeiro por um suposto movimento espontâneo civil, tal é o caso em Bamako, com o chamado Yarolo de Boa, de uma personagem muito conhecida local, que é o Adama Ben Diarra, ou seja, que ele defende e mobiliza as pessoas no sentido favorável à junta e favorável aos russos. Ou seja, não é admitido aqui um discurso ou uma retórica que vá contra a corrente que a junta militar tem imposto. Eu recordo que o Mali está a viver uma situação de insegurança sem precedentes desde 2013, com um avanço enorme dos grupos armados terroristas, Al-Qaeda e Grupo Estado Islâmico, que cada vez estão mais presentes no Mali. Nos elementos da retórica, nos argumentos, outro aspecto muito interessante que está a passar no Mali, está a tentar empurrar a MINUSMA para fora do país, é que utiliza precisamente os mesmos argumentos que precederam o exigir a partida das forças francesas da Operação Barkhane, que resultou mesmo na partida efetiva das forças francesas que se instalaram no Niger. E o que são esses próprios argumentos? É que já estão há muito tempo no país, que não são eficazes e que os resultados são pouco conhecidos e não há grandes resultados destas missões da ONU. Isto demonstra que há uma falta de compreensão de qual é verdadeiramente a missão da ONU. A missão, tal como tu disseste logo no início, é de interposição ou de manutenção da paz, salvo raras exceções. As missões, os capacetes azuis intervêm militarmente e no confronto direto contra um determinado grupo ou contra uma determinada frente armada, e isto é difícil a compreender junto das populações civis na maior parte dos países africanos onde existem missões da ONU com esta característica de capacetes azuis. Mas a missão da ONU e a própria, por exemplo, no caso da MINUSMA, vai muito além dos capacetes azuis. É certo que eles têm pouco mais ou menos 16 mil funcionários, dos quais 13 mil são capacetes azuis, mas a ONU tem como missão também garantir uma logística para funcionamento do país. Ou seja, as ligações aéreas entre o sul e o norte do Mali são completamente garantidas pela MINUSMA, como, em determinada medida, se passam mesmo na República Democrática do Congo, que hoje a MONUSCO também é contestada por uma parte da população que não compreende a sua missão. A saída destas organizações pode ter consequências muitíssimo graves para qualquer um destes países, que certamente a gente vai ainda abordar.
Uma das coisas que se diz relativamente à questão da população esperar da força da ONU mais do que aquilo que dá ou que eles acham que está a dar, é o facto disto de que as próprias missões das Nações Unidas não são, apesar de serem constituídas, depois o seu papel, a sua definição, aquilo que eles têm que fazer no terreno, nunca é bem esclarecido. Para além do mais, eles não têm, ou os militares não têm capacidade de facto, não são bem treinados, ou não têm o equipamento necessário para desenvolver o seu trabalho. Em que é que se fica? Vale a pena continuarmos a ter missões das Nações Unidas, seja de manutenção de paz, neste momento é muito de transição, é de estabilização, por exemplo, ou não?
Eu creio que, de facto, há um modelo, tem que haver uma avaliação, e há sempre uma avaliação contínua de todas as missões, e o modelo deverá ser readaptado, certamente que sim. Agora, um ponto que me parece importante também analisar é o seguinte: há que contar com as expectativas da própria população. E depois, isto acaba por ser um jogo duplo, em que o que está aqui em causa ou que mobiliza tudo isto é a condição humana, é o fator humano. O ser humano é assim, ou seja, o que eu quero dizer é que criam-se as expectativas porque as missões da ONU em África são consideradas missões da ONU / homem branco, / ocidente, / civilização, / panaceia para resolver todos os problemas. E, portanto, este é um primeiro aspecto que tem a ver com a expectativa. E depois há uma outra coisa a considerar, o seguinte: isto é um clássico da guerra, um clássico do que os generais dizem nos gabinetes da tomada de decisão, é que nos primeiros, sim, pode-se fazer todos os planos que se quiser, que nos 5 primeiros minutos de guerra, esses planos todos elaborados vão todos, têm que ser todos alterados, sobretudo readaptados, porque a realidade do terreno assim o obriga. Portanto, quando há essas acusações que estão mal equipados, mal preparados, etc., têm a ver com os planos elaborados, com a expectativa também por parte das missões e do comando das missões, e depois da confrontação direta com o terreno, com a realidade. E, portanto, no momento da frustração, aqueles que eram ansiosamente esperados por trazer a tecnologia do homem branco, por trazer a panaceia, por trazer a solução para o problema, porque com tanta tecnologia é impossível falhar, e portanto, esta expectativa depois torna-se em frustração, e é aqui que vem ao de cima o sentimento anticolonial, não é? Que é uma coisa que já falámos aqui sobre isso. Eu sei que o Rui não está de acordo comigo nesta perspectiva, porque, de facto, o que o Rui disse noutras ocasiões foi que já passou tempo demais, tem que sair desse paradigma, etc. Mas a verdade é que me parece que este é um paradigma eterno, e é um paradigma de recurso muito entranhado nas populações. É impossível fugir a isto, sobretudo de sociedades cujo tradicionalmente a história se vai passando oralmente. Portanto, são tradições orais que de geração em geração vão formatando essas gerações nesse sentido. Portanto, há a expectativa, há a frustração, há o sentimento anti-Ocidente e anti-homem branco, isto da parte dos locais. Depois, há um outro aspecto que me parece importante E isto é um exemplo muito interessante, uma aula básica relativamente às expectativas que os alunos do primeiro ano do curso de Relações Internacionais têm quando se fala das organizações internacionais, nomeadamente da ONU. Às vezes há um debate que o professor está a explicar qualquer coisa e o aluno diz assim, então e os capacetes azuis? Os capacetes azuis não são uma entidade autónoma com poder de decisão ou qualquer tipo de livre-arbítrio. Estão dependentes de uma resolução do Conselho de Segurança e, depois disso, do voluntarismo dos Estados em contribuírem com botas e armamento para a construção do contingente a formar e a enviar. Portanto, há aqui diferentes níveis de organização relativamente a estas missões que da nossa parte do Ocidente também não são muito bem compreendidas, porque tudo está dependente do voluntarismo dos Estados, a seguir à decisão, à aprovação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nisto, de fatores nesta equação.
Eu queria reagir um bocado, o parecer do Raul, lembrando alguns pormenores, que é o seguinte. Primeiro, há uma grande instrumentalização do que é a missão da ONU. Quando eu falo de instrumentalização, por exemplo, estava a dar-me exemplo o caso do Mali, há uma instrumentalização da parte da junta como da parte da Rússia de diabolizar a ONU. E exatamente nessa instrumentalização, tenta apresentar a missão da ONU como se fosse um instrumento do Ocidente. Exatamente nessa linha de pensamento que tinhas falado, que é essa ideia, digamos, é esse o imaginário. Ou seja, o Ocidente é sempre o bode expiatório ideal. Mas quando a gente vai aos números, quando a gente vai à realidade das coisas, não é? Nos contingentes, no contingente especificamente da MINUSMA, que está no Mali, e poderia referir os outros países africanos que têm também missões da ONU de capacetes azuis, os cinco principais países a contribuírem nos contingentes são a Etiópia, o Ruanda, o Egito, o Gana e o Senegal, ou seja, cinco países africanos. Assistimos a isto na República Centro-Africana, no Sudão, no Mali. Ou seja, esse, o argumento do homem branco, do colonizador, do trauma, e é mais um fator de instrumentalização que contribui a estes países, por vezes, começarem a criar e a construir a porta de saída da MINUSMA, da MINUSMA ou de outra missão qualquer da ONU. Aqui o problema é que estas juntas militares, estes governos eleitos de uma forma ambígua, ou até algumas ditaduras que se impõem democraticamente, não gostam de ter missões ou organizações de observação completamente independentes que não vão na linha do discurso oficial. Tal é o caso do massacre de Moura, em que, por um lado, Bamako diz que aquilo era uma concentração de terroristas, a ONU demonstrou que não. Eventualmente estariam 20 ou 30 de Katiba Massina, de Amadou Koufa, mas que a larga maioria não tinha nada a ver com terroristas nem islamistas, mas sim que era a população que estava concentrada numa feira que acontece regularmente em Moura. E criaram valas comuns depois de terem efetuado massacre. A ONU foi extremamente detalhada nos pormenores relativamente ao massacre, que não agradou Bamako, porque põe em causa, digamos, a ação das Forças Armadas Malianas e, por outro lado, põe em causa também os próprios militares, os mercenários da Wagner, que ela precisa a todo custo de os manter lá. Ou seja, acaba por acusar a ONU, de uma forma quase abstrata, de ingerência no seu próprio país. Neste momento, quer, já insinuou isso a partida dos capacetes azuis, mas não quer a partida da logística, ou seja, quer uma MINUSMA completamente civil. O que estamos a assistir no Mali também são cenários que, com as suas variantes, devido a outros teatros completamente distintos, estão a acontecer, tal como na República Centro-Africana. Mas não podemos pôr sempre esta imagem de da ONU como representante da comunidade internacional branca do Ocidente, quando os contingentes são maioritariamente compostos por africanos.
Oh, Rui, e tudo isso é verdade o que estás a dizer agora. O que eu estou-te a falar de percepções. A realidade é uma coisa, mas o que o Ocidente...
Mas há uma manipulação
é outra.
De outros interesses.
Os africanos percepcionam são é outra, desculpa.
Mas há uma manipulação. O que eu quero dizer ao senhor Carlos,
há uma grande manipulação da informação. Estou completamente de acordo contigo. É uma instrumentalização, exatamente.
Há uma instrumentalização
que vai desembocar no trauma colonial. E que vai desembocar no trauma colonial. Exato. Instrumentalizado, completamente de acordo.
O trauma colonial, o suposto trauma colonial, acaba por ser mais um ingrediente na construção do ódio contra esse tipo de organizações, tal como a ONU. O que vamos assistir, e isso em países como a República Centro-Africana, como a República Democrática do Congo, ou mesmo o Mali, é que a situação nestes países já está extremamente grave e delicada. E com a retirada desta última organização ainda independente dos países, a situação de segurança ainda vai piorar ainda mais. Porquê? Porque a missão dos capacetes azuis não tem como missão a ofensiva, não. Tem como missão uma barragem à violência. E as pessoas, por vezes, não compreendem. Porquê é que não atacaram? Dizem muitas vezes, eu ouço isso muitas vezes da África, porquê é que os capacetes azuis não atacaram? Porquê é que não fizeram a ofensiva? Porque não é a missão, não é a vocação. A ONU também comunica mal. É aí onde também quero chegar. E como a ONU comunica mal, tal como a França comunicou mal no Mali, potências hostis, aqui é preciso dar o nome às coisas, falarei com a Rússia ou a própria junta militar, no caso maliano, mas também podia utilizar o caso da República Centro-Africana, utilizam essa brecha, essa lacuna na comunicação para introduzirem um vírus de informação e falsa informação para aí sim dar essa projeção na população que refere-se.
A junta militar tem todo o interesse na retirada da MINUSMA. Porquê? Em primeiro lugar, porque a presença russa será suficiente e pode substituir estes capacetes azuis. As manifestações que pedem a retirada da MINUSMA têm sempre presentes bandeiras russas. A questão do relatório dos direitos humanos, sobre violações dos direitos humanos à chama, são obviamente um problema. Com eleições marcadas para 2024, a junta precaver-se com esta saída, com esta potencial saída. Precaver-se dizer relatórios da MINUSMA ONU com referências a fraude, corrupção, chapeladas eleitorais, etc, etc. Portanto, além da junta militar, é bom que a MINUSMA ONU se retirem. O Assimi Goita sabe muito bem disto e está a preparar terreno para ter eleições livres dentro da sua liberdade em 2024.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.